Tem até um collabs mais populares, como eu falei, do mercado francês. Aqui eu tenho um exemplo de uns 2 anos atrás, da Magazine Luiza, que fez uma coleção de roupas com Isaac Silva, designer brasileiro, e também da Guaraná, bebida, com a Elos e Salinas. A Elos trabalha com jeanswear e a Salinas com roupa de praia. Então tiveram algumas estampas que faziam essa relação com o universo ali da mata, da fruta do Guaraná. Então bem propício também esse tipo de estampa para a moda praia e ali para algumas estampas da Elos. Uma collab que eu gostei bastante, ai, tenho vontade de ter um vestido daquele, é da parceria do Marcelo Sommer com a Casa Juicy. Eles fizeram uns vestidos de upcycling lindos, assim, em cima estilo malharia, camiseta, embaixo tecidos mais de tule, tecidos mais de moda festa, que deu uma pegada bem Marcelo Sommer, que ele tem um quê de borro e urbano. Queria muito. Não investi nisso, não sobrou, não tá sobrando. Então, outra característica que a gente percebe dessas collabs é que são coleções limitadas. Porque uma vez que eu estou saindo do meu posicionamento, estou fazendo essa colaboração, isso é momentâneo. E esse fato, o fato de ser momentâneo, também vai atrair o consumo. Também até anotei aqui uma coisa legal, é que um dos primeiros exemplos de collab já vieram lá do comecinho da moda no século XX, não que a moda começou no século XX, mas quando a moda estava se tornando mais dentro desse esquema que a gente conhece, de vários desfiles e semanas de moda, pegando o ritmo, a Schiaparelli, Elsa Schiaparelli, ela mesma, não a marca, fez uma famosa parceria com Salvador Dalí, destacando então o valor da arte, porque a Schiaparelli já se atentava à arte. E Dalí tem alguns produtos de surrealismo, um famoso chapéu de mão, entre outras coisas que não me vem à mente agora, que hoje em dia têm sido utilizados para reforçar esse DNA da Schiaparelli. A Chanel também fez vários, mas ali pontualmente o início das collabs, que eu me lembro também tem uma collab da Chanel com o Jacques Cocteau em Paris, na França, para fazer um figurino de teatro.
Gabi, se eu não me engano, a Adidas fez uma collab com a Beyoncé, né?
É, tem muitas collabs, eu não me lembrava.
Acho, se não me engano, acho que a Beyoncé assinou uma coleção da Adidas.
Não me lembro, mas é bem provável.
É. Acho que aconteceu mais de uma vez isso, se eu não me engano ainda.
A Adidas tem... É interessante o caso da Adidas, porque ela tem collabs bem momentâneas, temporais, e tem duas collabs fixas, que é com a Stella McCartney, e tem toda uma linha fitness linda e com preço acima do normal, mas ainda possível de comprar, com a Stella McCartney. E tem uma linha com o Yohji Yamamoto, que é a Y3, que também entra com essa pegada de vanguarda do Yamamoto e traz o Yamamoto para o streetwear. É interessante, pode ser um caminho, de repente, para uma grande empresa como Nike, Adidas, ter essa grande collab. O que nos faz lembrar de possíveis danos. Não vai sair fazendo collab por aí de qualquer jeito, né, gente? Ai, vamos colaborar, vamos aí, vem comigo, mas eu venho sozinho, larga a mão num pedaço, né? Aí não dá. Então, como a gente está falando de moda, eu acho sempre importante a gente lembrar também das possíveis insustentabilidades da moda. Existem algumas possíveis insustentabilidades numa collab. Por exemplo, né? Uma vez que eu fiz essa colaboração, a colaboração acabou, mas eu vou lá e me aproprio. Eu pego para mim características do meu parceiro, da minha parceria, que não eram meus. Então, a gente entende que quando vai ter uma collab, uma vez que acabar, volta para lá, desapega, volta aquele estilo, tudo aquilo que foi agregado vai com aquela marca, aquela equipe, aquela pessoa, e fica comigo que é meu. Mas existem casos em empresas pequenas e grandes de apropriação, porque às vezes a experiência foi boa no sentido de lucro, vendeu tão bem, mas agora eu não quero mais dividir os ganhos. Então, eu posso roubar modelagens e terceirizar por fora, né? Eu posso, a partir de agora, pegar aquela característica e dizer que é minha, não mais do outro. Então, como a moda é muito difícil da gente registrar, no sentido de ter ali um registro de marca, de desenho, porque fez uma mudança, aquilo já sai daquele registro, muita gente se aproveita disso. Eu não sei um caso de uma empresa grande específica, sei de pequenos que não vale a pena citar, mas sei de casos em Curitiba, sim. E acho que é muito prejudicial para a própria marca e para o outro, né? Um exemplo completamente negativo aí. Outro possível dano é que eu posso inflacionar o mercado de um jeito completamente insustentável economicamente, socialmente e, por que não, ambientalmente. Então, digamos que depois de uma parceria, né, como de uma Adidas com uma marca grande, ou da própria Louis Vuitton com a Supreme, o preço do tênis, o preço de um cintinho básico, de um chapéu, ele pode se tornar tão caro naquele momento que outras marcas passam a inflacionar o preço, quando não é essa mesma marca que fez a parceria, está colocando uma gordura muito grande de margem de lucro que era desnecessária. Porque a gente sabe que a marca, às vezes, tem esse valor de status, de luxo, as pessoas vão lá querer pagar. Então, isso vai inflacionar todo o mercado e não condiz com a realidade da maioria dos consumidores de moda, que podem até desejar o luxo, mas não podem necessariamente pagar por ele. Sem falar em pessoas que vão, às vezes, até praticar crime para ter acesso a um tênis, né? Teve uma época... Eu rio de ironia, não que seja bonito, mas teve uma época que a gente era assaltado, né? Porque poderia ser assaltado porque tava com um tênis muito bacanudo, assim. Então...
Mas isso eu acho que até hoje em dia, né?
Deve acontecer, é. Ou você deixa de pagar, ter uma vida digna para ter um tênis bacana, né? Ou, enfim, tem desdobramentos aí que são desnecessários. Até mesmo... desdobramentos sociais, eu me lembrei do caso do Kanye West, que fazia parceria com a Balenciaga, inclusive, e também com a Adidas, e a pessoa, de repente, se mostrou ter valores sociais pouco humanos, né? Vamos colocar assim, né? Alguma coisa de supremacia branca, de acreditar em teorias... não comprovadas, né? Acho que não sei se ele chegou a falar que a Terra é plana, mas ele entrou numas nesse caminho aí das bizarrices. E aí as marcas que estavam ali fazendo collab se queimaram, né? A Balenciaga gosta tanto de um caos, né? Que acho que nem ligou muito, mas a Adidas já desfez logo a parceria. E isso pode, de repente, passar informações para pessoas, influenciar, ou você queimar a tua marca por causa de uma parceria mal pesquisada, né? Hoje em dia, cada vez mais, é importante a gente se ater à transparência e saber quem é que está ali do outro lado. E eu acho que não adianta só eu apontar aqui caminhos de insustentabilidade. Eu fiz aqui algumas dicas, eu tenho minhas colinhas aqui, de boas práticas para collabs, que é também a pergunta da Priscila. Então, dicas, o que eu considero boa prática é sempre pensando em termos de negócio, sim, ganhar dinheiro faz bem, não é maldade, vender não é ruim, é importante para manter a marca, mas a gente tem que fazer isso com ética. Então, eu pensei em dicas para a gente prosperar com ética a partir das collabs. Já que a gente está falando de colaboração, vale a pena a gente pensar nas reais benesses, nos reais benefícios de um trabalho coletivo, que é a inteligência coletiva. É eu escutar quem está fazendo aquelas criações, eu aceitar a voz do outro, inclusive não ter medo de falar também, porque num processo criativo todas as ideias devem vir à mente, sem julgamento, para depois eu selecionar elas. Mas, uma vez acontecendo essa liberdade, essa democracia na fala, independente se uma marca é maior, ganha mais dinheiro, é mais famosa que a outra, as duas têm que ter voz igual, porque colaborar quer dizer, né, entende-se essa ideia do peso igual das partes. Então, eu me beneficiar da inteligência coletiva significa eu, de fato, aceitar o coletivo que está sendo dito, independente de hierarquia. Eu ter liberdade ali, me aproveitar, no bom sentido, das diferentes ideias, da diversidade de ideias, porque isso vai ser muito mais bacana para a marca também a longo prazo, porque cada vez mais o público se preocupa com diversidade, com valores realmente benéficos, como a própria democracia, né, e a diversidade social. Eu, então, tenho essa ideia do ganha-ganha. Se eu estou colaborando, co-trabalhando, trabalhando juntos, eu tenho que pensar no co-lucrar, no co-ganhar, no ganhar igual. Então, na hora de colocar no papel os ganhos, eu tentar ser justo com as partes. Isso estou falando em relação de distribuição mesmo desses lucros, né? Eu apresentar benefícios reais, tanto para quem é pequeno quanto para quem é grande. Porque muitas vezes o ser criativo, ele é muito apegado às próprias ideias, a ponto de achar que as próprias ideias são mais valiosas que as dos outros. Mas, na verdade, às vezes uma pequena ideia sustenta uma grande ideia. Então, eu preciso ter em mente que pequenas ideias, pequenos detalhes no processo criativo são a cola, são a liga para aquilo que a gente acha que é uma grande ideia. Então, não desvalorizar nenhum tipo de participação, se é de maquinário, se é técnico, se é conceitual, se é tangível, se é intangível, ou seja, se é material, se é de significado. Eu tenho que ter eu tenho que ir para esse espaço com esse olhar apreciativo de tudo aqui tem valor igual e, claro, botar ali depois descer ao chão e ver a realidade disso em termos de viabilidade, mas pensando em não uma parte só ganhar mais. E também sempre reconhecer o que é do outro, né? Depois mencionar, trazer para os holofotes também com esse mesmo espaço de publicidade, de ganho no sentido de marketing. Bom, eu acho que seriam essas as minhas falas de hoje sobre collabs. Espero que vocês tenham aproveitado isso. Quero ver lindas collabs por aí. E vou finalizar aqui citando duas marcas que já sofreram, inclusive, com créditos mal colocados sobre elas, que é a Farrapo Culture, Culture, C-O-U-T-U-R-E, fazendo uma brincadeira de farrapo, de pano com alta costura. É uma marca incrível de upcycling aqui de Curitiba. Já entrevistei a Camila aqui no programa, nas versões ali dos anos 2000, versões pandemia ou pré-pandemia. E ela tem um trabalho autoral de upcycling maravilhoso, tem esse benefício ambiental, e tem um saber fazer muito bom. E tem a Gasp Design, que também já é conhecida, são duas marcas hoje que eu trago um pouco mais conhecidas aqui em Curitiba. Gasp é G-A-S-P Design, né? D-E-S-I-G-N, caso alguém se confunda aí, que trabalha com sapatos, também faz um reaproveitamento de couro e outros materiais que ficam parados na indústria. E tem um trabalho autoral maravilhoso. De repente são marcas para se fazer collab com respeito. Certo? Respeito é para quem tem, né? E é isso, gente. Fiquem aí com o restinho de semana maravilhoso. E estamos aí na Rádio Cultura 930, mais livre de todas. Nas redes sociais, Gabi Garcês Duarte. Mandem perguntas, sugestões de divulgação, dúvidas e críticas, por que não? Beijo pra todo mundo. Mani, mani,
Congo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Mani, mani,